CBN Saúde e Humanização. Oferecimento IOM. Cuidar de você é a nossa maior alegria.
Estamos de volta com o Estação CBN e agora para a gente falar sobre esse setembro verde, né, gente? Esse setembro de várias cores, né, de várias ações de combate, e entre elas o setembro verde, que é o mês de prevenção ao câncer no intestino. E o quadro CBN Saúde e Humanização vai falar exatamente sobre isso hoje. Por isso a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Karina Omobono. Ela é médica cirurgiã oncológica. Doutora, bom dia.
Bom dia.
Vamos falar sobre o câncer de intestino hoje. É mais comum do que a gente imagina?
Infelizmente, sim. No nosso estado, ele está um pouquinho diferente estatisticamente do que a gente vê Brasil afora, mas sim, no Brasil ele está em uma média entre o segundo lugar dos cânceres, segundo a terceiro lugar. Na nossa região, a gente tem uma certa mudança, porque nós temos o câncer de estômago à frente em estatística, por causa de relacionados a hábitos alimentares que são típicos da nossa região, do Pará e Amapá, região dos salgados, como é chamado antigamente. Mas, enfim, para nós, aqui na região norte, no Amapá, ele tende a cair para o quarto lugar. Mas, ainda assim, está na cabeceira entre os 10 principais cânceres que acometem tanto homens quanto mulheres.
O que pode provocar o câncer no intestino?
Câncer em si é uma doença complexa. A gente está falando de fatores genéticos, porque todo câncer tem um defeito genético relacionado.
Ele é uma triste herança familiar.
Não necessariamente. Eu tenho mutações genéticas que podem acontecer naquela pessoa especificamente, ou outras em menor escala, que podem vir de um defeito que é transmitido pela família. Eu posso ter as duas versões. A maioria é isolado, não é de 80% a mutação ocorreu naquela própria pessoa. Os outros 20% podem vir de outras doenças, de outras heranças realmente que passam pela família. Além disso, a gente tem fatores ambientais. No câncer de colo de intestino, especialmente a dieta. A dieta rica em gorduras e calorias, né, de forma geral.
Que é a nossa alimentação
básica. Que é o básico,
né? Nossa maniçoba, o nosso vatapá, nossa feijoada.
Farinha, muita carne vermelha. Isso é ruim para o intestino, né? Fatores de uma boa alimentação rica em fibras são fatores protetores. Enquanto a ruim, rica em gordura, muito calórica, é ruim. Isso também traz uma relação com a obesidade, por conseguinte, porque a obesidade está relacionada à má alimentação na maioria das vezes. Então, você vai ver maiores estatísticas relacionando também a importância com a obesidade. Além disso, a gente pode incluir outros fatores. Cigarro triplica qualquer chance de qualquer tipo de câncer. De forma geral, ele participa ativamente
Esse é um fator de risco que a gente tem ouvido, acho que em todas as nossas conversas sobre câncer aqui, o cigarro está sempre ali no meio.
Sempre. Ele tem muitas substâncias cancerígenas embutidas na fumaça do cigarro. Não é uma, são várias. Então, tem uma forte relação com o câncer. Se pode pensar assim, uma pessoa que fumou por 20 anos consegue triplicar a chance dele de ter um câncer desse. Então é um fator extremamente importante. Além disso, o álcool também, um pouco menos fortemente nesse caso desse câncer, mas também participa, né?
Sintomas, doutora, o câncer de intestino costuma dar algum sinal de que tem alguma coisa errada ali?
No início, não. Como a maioria dos cânceres, é muito difícil você detectar no início. Se você não faz a busca ativa, você não acha. Quando ele já está em situações mais avançadas, ele pode passar a dar sintomas. Os principais, pensando em câncer de intestino grosso e reto, que é o mais comum. Sangramentos, dor, cólica intestinal, e pode chegar ao ponto de dar obstrução intestinal. De o tumor crescer para dentro da luz do órgão e obstruir a passagem das fezes, e a pessoa passa a ter dor, desconforto, até chegar ao ponto de chegar a obstruir completamente e ir para uma emergência vomitando com a distensão abdominal. É muito comum que os pacientes cheguem para cirurgia de emergência lá no HE com obstrução intestinal sem saber que é por um câncer. Descobre na hora que tem um câncer.
Doutora, quando a gente fala assim, que inicialmente a gente pode conseguir sair dessa situação de risco se a gente descobrir no início. Esse no início, ele é quanto tempo? Porque às vezes em um ano o câncer já avançou muito, o tumor já avançou muito.
quando você fala de câncer, é muito difícil falar de tempo.
De tempo, né? Complicado.
Até o ponto que surgiu aquele defeito genético. Aquela célula, uma única célula na qual surgiu um defeito que o organismo não conseguiu corrigir e aquilo se tornou uma célula maligna que começa a se reproduzir e aumentar. Isso leva anos. Até que ele se manifeste em um nódulo, um tumor
mais
visível, perceptível.
Mais
que aí a gente começa a ver a doença desenvolver macroscopicamente, como a gente fala, que vê, a gente vê, consegue enxergar isso. Mas esse processo normalmente é muito longo. Só que no momento que dispara, geralmente começa a aumentar. Mas é muito relativo, muito complicado você falar de tempo.
Para se diagnosticar um problema como esse, né, um câncer no intestino, na fase inicial, é possível, né?
É possível. Mas se você busca de forma ativa. Existem exames simples, tipo pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame fácil de laboratório de fazer. Não é 100%, ele não vai detectar sempre, mas um pequeno tumor, uma pequena lesão que se deu uma sangradinha, pode dar um sinal e aí alerta você, olha, eu preciso fazer algum exame a mais para descobrir por que está tendo sangue nessas fezes.
Não é normal.
Não é natural. E aí a gente vai para o exame padrão ouro, que é a colonoscopia. Então,
esse é um exame mais específico de investigação.
Exato, é uma endoscopia que é feita pelo intestino, do ânus, a partir do ânus você consegue verificar todo o intestino grosso.
É um exame de imagem?
Como se fosse, né? O paciente é sedado, exige uma preparação de intestino, toma laxante. Então, não é um exame tão simples assim. Uhum. É considerado um pouco mais invasivo, né? Então, não é um exame que você peça de rotina para todo mundo. Eu preciso direcionar esse exame. Então, a gente direciona quando encontra algo na história do paciente que te diga que pode ter, ou quando a história familiar dele te chama a atenção para o risco. Uhum. Por exemplo, se eu tive alguém de primeiro grau que teve câncer de intestino, a gente geralmente faz essa continha. O ideal seria que todo mundo, após os 50 anos, fizesse uma colonoscopia uma vez na vida, e a partir daí você define com que intervalos você precisa fazer. Tem protocolo que fala até de 10 em 10 anos, desde que você não tenha nenhum fator familiar que te chame a atenção. Se eu tenho um fator familiar forte, por exemplo, eu tenho uma família que tem uma doença chamada polipose familiar, que é considerada uma doença pré-cancerígena. Ela aumenta absurdamente o risco de câncer de intestino e é frequente que várias pessoas na família desenvolvam câncer de intestino. Quando você tem isso, eu já sei que eu pego, por exemplo, meu pai teve câncer de intestino aos 50 anos. 10 anos antes eu começo a fazer a minha investigação. Então, de forma geral, você usa isso nos cânceres que tem um fator genético mais forte. Você pega a pessoa mais jovem que teve aquele câncer na família e 10 anos a menos é a idade com que os outros todos precisam começar a rastrear. E aí você faz um primeiro exame e, dependendo do que você achou ou não, você define com que frequência precisa continuar fazendo.
Diagnosticado uma doença como essa, um câncer no intestino, a partir dali, esse paciente, ele passa a usar a bolsa de colostomia? Como é que é o tratamento, o protocolo para essa pessoa,
Depende de que estágio de doença você está, depende de qual é a localização exata no intestino. Se eu pego uma doença eletivamente, vamos dizer, eu fiz uma pesquisa, encontrei um tumor num paciente sem nenhuma complicação que me permita prepará-lo para uma cirurgia adequadamente, eu faço um rastreio, faço exames de imagem, verifico se ele não tem metástases, que é quando o câncer sai daquele sítio inicial e atinge outros órgãos. E aí, em cima de várias situações assim, é que eu defino qual é o tipo de tratamento, que pode ser cirurgia, que é o ideal quando a gente pega ao ponto de fazer cirurgia, que é o tratamento curativo, efetivo. Eu posso fazer radioterapia com quimioterapia. Nos tumores mais baixos, de reto baixo principalmente, normalmente a gente começa com a radioterapia e depois, se for o caso, eu vou para a cirurgia. Hoje já não todo mundo precisa ser operado nos tumores de reto, por exemplo. E eu tenho aqueles casos em que eu já não tenho mais como tratar a doença a ponto de cura, então eu posso usar só a quimioterapia, que a gente chama paliativa, que é para tentar controlar, diminuir a doença. Há situações em que, mesmo tendo doença um pouco maior, eu faço quimioterapia, eu quimio e radioterapia, diminuo a doença, e aí permite que eu opere, dando a chance da cura. Então, é muito variável.
Depende muito de cada caso.
A colostomia que você citou. Muitos casos que a gente opera precisam de... Por exemplo, aquela emergência que eu falei, o paciente obstruiu, foi parar na HE, geralmente o colega na emergência vai fazer o quê? Só fazer uma colostomia. Faz um desvio no intestino para fora, para a barriga, para tirar o paciente da emergência e depois encaminha para nós especialistas para que a gente conduza o caso como devido, do ponto de vista oncológico. Mas as situações, mesmo eu operando, por exemplo, reto baixo, quando eu opero, eu tiro um segmento do intestino grosso e aquela emenda, vou dizer assim, para facilitar o entendimento, aquela emenda que eu fiz para voltar o intestino para o lugar. Às vezes é muito, está numa área muito frágil, muito sensível, então para quando passar as fezes ali pode ser que abra, pode ser que dê problema, pode ser que dê fístula, como a gente chama, que é quando tem um vazamento nessa emenda. Então eu deixo uma ileostomia de proteção. Eu deixo o intestino desviado enquanto cicatriza lá embaixo. Depois que eu tiver certeza que cicatrizou, aí eu ponho de volta para dentro e aí fica sem colostomia. E tem aqueles casos que reto baixo, que você precisa tirar todo o reto, que realmente não tem mais como reconstruir, fica com colostomia definitiva para a vida toda. Então, há muitas situações em que eu posso precisar da colostomia.
Uhum. Doutora, prevenção, né? É o melhor caminho para não chegar nessa fase
sempre,
da doença
sempre,
e do tratamento.
Sempre. Infelizmente, a gente ainda não tem armas para que a gente consiga fazer um rastreamento para toda a população e, de repente, descobrir, olha, você tem potencial para ter esse câncer, vamos prevenir. Não tem. Então, a gente, algumas doenças têm, mas, de forma geral, não. Então, você trabalha na prevenção do que é possível, o que está na minha mão. A parte genética não está na minha mão. Eu nasci assim, o defeito genético vai acontecer, isso eu não tenho como controlar. Pelo menos não com a medicina que nós temos hoje. Aí eu vou para os fatores ambientais, que são aqueles que estão no meu poder. Me alimentar bem, fazer atividade física, evitar obesidade, evitar o estresse. A gente sabe hoje, com certeza absoluta, que a saúde mental interfere muito, muito no andamento de qualquer doença, inclusive o câncer. Então a saúde mental é extremamente importante também, por isso os tratamentos são multiprofissionais sempre. Você trabalha sempre com cirurgião, oncologista clínico, radioterapeuta, se for o caso, psicólogo, nutricionista, serviço social, é toda uma rede para dar apoio, né? Então a prevenção em si, que está nas nossas mãos nesse tipo de câncer, está muito relacionada aos nossos hábitos, mudanças de hábito mesmo, principalmente a alimentação, atividade física e cuidar da saúde mental.
E o que deve ser feito o quanto antes, né?
Com certeza absoluta.
Olha, a gente conversou com a doutora Karina Omobono, ela que é médica, cirurgiã oncológica. Doutora, obrigada pelos esclarecimentos.
De nada, imagina. Bom dia. Uma honra estar aqui com vocês. Bom dia.